Leonardo Sá, programa homenagem, o Orgulho Nacional.
Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, no ar mais um programa homenagem. Aqui na nossa NNF, a comunicação que cabe na palma da mão, a número 1 das rádios independentes, sempre revelando talento, celeiro de craques, a número 1 das rádios independentes. E nesta semana, Edgar Roquete Pinto, que nasceu no Rio de Janeiro no dia 25 de setembro de 1884. Ele estudou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e colou grau em 1905, com 21 anos. Logo depois de formado, o Roquete Pinto iniciou uma série de estudos sobre os sambaquis das costas do Rio Grande do Sul. O Roquete Pinto foi professor assistente de antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1906, professor de História Natural na Escola Normal do Distrito Federal, em 1916, e professor de Fisiologia na Universidade Nacional de Assunção, em 1920. Em 1912, o Roquete Pinto fez parte da Missão Rondon e passou várias semanas em contato com os índios nambiquaras, que até então não tinham contato com a civilização. Quando voltou, então, o Roquete Pinto trouxe vasto material etnográfico e, como resultado dessa viagem, o Roquete Pinto publicou em 1917 o livro Rondônia, Antropologia Etnográfica, considerado um clássico da antropologia brasileira. Os estudos do Roquete Pinto, né, sobre os tipos antropológicos do Brasil ganharam destaque por demonstrar que a miscigenação racial brasileira não havia produzido tipos raciais degenerados ou inferiores. Pelo contrário, de acordo com as pesquisas do Roquete Pinto, a população mestiça brasileira era saudável e eugênica, o que refutava os tradicionais estigmas raciais produzidos por cientistas e viajantes que passaram pelo Brasil desde o século XIX, ou mesmo, né, por setores das elites intelectuais brasileiras. De acordo com a antropologia de Roquete Pinto, o grande problema dos brasileiros não era a raça, mas sim as questões sociais e políticas, sobretudo a falta de educação e saúde pública. O Roquete Pinto foi diretor do Museu Nacional da UFRJ, né, em Unidade Federal do Rio de Janeiro, em 1926, organizando a maior coleção de filmes científicos no Brasil. Em 1932, o Getúlio Vargas aprovou a lei sobre a obrigatoriedade da exibição de filmes nacionais e então o Roquete Pinto criou o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INCE, ou INCE. A pedido do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, o Roquete Pinto então convidou o diretor Humberto Mauro para trabalhar com ele. O Humberto, né, ele filmou mais de 300 documentários de curta-metragem entre 1936 e 1964. O Roquete Pinto também foi membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, da Academia Brasileira de Ciências, da Sociedade de Geografia, da Academia Nacional de Medicina, da Associação Brasileira de Antropologia, onde também foi presidente de honra, e de inúmeras outras associações culturais nacionais e estrangeiras. E o Roquete Pinto também foi um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro. Na Academia Brasileira de Letras, o Roquete Pinto foi o terceiro ocupante da cadeira 17. Ele foi eleito, né, no dia 20 de outubro de 1927, né, substituindo, né, sucedendo Osório Duque Estrada, e foi recebido pelo acadêmico Aloysio de Castro no dia 3 de março de 1928. Ele também recebeu os acadêmicos Alfonso Taunay em 6 de maio de 1930 e Miguel Osório de Almeida em 23 de novembro de 1935. Edgar Roquete Pinto também é homenageado pela Academia Brasileira de Médicos e Escritores, né, como patrono da cadeira 33, né, cujo, né, o fundador é o médico urologista paulista Hélio Beliomini. Bom, o Roquete Pinto, então, ele é muito conhecido, principalmente para quem trabalha com comunicação, com a história do rádio, porque em 1922, né, o ano que comemorou o primeiro centenário da independência do Brasil, aconteceu no Rio de Janeiro, né, que era a capital federal na época, né, uma grande feira internacional que recebeu visitas de empresários americanos, trazendo, né, aqui para o Brasil a tecnologia de radiodifusão para demonstrar, né, nessa feira, que na época a radiodifusão era o principal assunto dos Estados Unidos, estava bombando lá, então os empresários americanos trouxeram, né, para essa feira aqui no Brasil, os rádios. Bom, então para testar, né, esse novo meio de comunicação, para testar o tal do rádio, os americanos instalaram uma antena, né, no pico do Morro do Corcovado, onde hoje, né, fica o Cristo Redentor. E a primeira transmissão, né, radiofônica do Brasil, então, foi um discurso do presidente Epitácio Pessoa, que foi captado em Niterói, né, em Petrópolis, na Serra Fluminense, e em São Paulo, onde foram instalados, né, os aparelhos receptores. O Roquete Pinto reagiu da seguinte forma à tecnologia do rádio. Abre aspas. Eis uma máquina importante para educar nosso povo. Fecha aspas. Então, depois dessa primeira transmissão do rádio no Brasil, nesse discurso do presidente Epitácio Pessoa, o Roquete Pinto tentou convencer, né, o governo federal a comprar os equipamentos apresentados nessa feira. E, bom, para o nosso bem, né, para o bem da comunicação do Brasil, o Roquete Pinto não desistiu e conseguiu convencer, né, a Academia Brasileira de Ciências a comprar os equipamentos. No dia 20 de abril de 1923, então, o Roquete Pinto fundou a primeira emissora oficial de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a atual Rádio MEC. Então, aí faz mais de 100 anos que foi fundada a primeira rádio no Brasil. 3 anos depois, em 1926, a Rádio Sociedade lançou a revista Electron, né? A revista Electron, dedicada à recém-surgida tecnologia do rádio, né? Com diagramas de receptores da época, e teve, né, como diretor o Roquete Pinto. E foi a primeira revista desse tipo de segmento também no Brasil. Em 1936, o Roquete Pinto doou a Rádio MEC, né? Na verdade, a Rádio Sociedade, para o governo brasileiro, né, mais especificamente para o Ministério da Educação, e aí sim o Ministério da Educação transformou a Rádio Sociedade na Rádio MEC. Roquete Pinto também foi rádio amador e participou de várias associações da categoria, né, como por exemplo a Liga dos Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, né, a LABRE, e por exemplo em 1937, né, a rádio tinha o indicativo SB1AG. Roquete Pinto, então, como vocês podem perceber, é um cara que era engajado em várias coisas, né? Antropólogo, a questão do rádio, né? Um cara preocupado com a educação nacional, né? Com a antropologia. E teve um caso importante que foi quando aconteceu o primeiro congresso brasileiro de eugenia, né? Que foi organizado em comemoração ao centenário da Academia Brasileira de Medicina e que foi presidido nesse congresso pelo Roquete Pinto e pelo Renato Ferraz Kell. O evento, né, esse primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, ficou marcado, né, como um dos principais congressos de eugenia da América Latina, tendo reunido importantes figuras da comunidade intelectual brasileira e latino-americana. No início dos anos 30, no auge das discussões sobre controle eugênico da imigração, dos matrimônios e da natalidade, eugenistas brasileiros fundariam a Comissão Central Brasileira de Eugenia, criada com o objetivo de assessorar o governo e as autoridades públicas em assuntos relacionados ao aperfeiçoamento eugênico da população. Em 1936, os aparelhos de rádio já podiam ser comprados em lojas do ramo. Ainda nesse ano de 1936, a Sociedade de Rádio do Rio de Janeiro foi doada, né, ao Ministério da Educação, como contei anteriormente, né, o Ministério da Educação e Saúde na época, né, que era o MES, que tinha como titular Gustavo Capanema, que comunicou a Roquete Pinto que a rádio seria incorporada ao Departamento de Propaganda e Difusão Cultural. E mais tarde, como vocês conhecem, né, o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural virou o DIP, né, que foi o órgão responsável pela censura durante parte da era Vargas, né, principalmente ali no Estado Novo. Bom, o Roquete Pinto, em resposta, ele insistiu, né, que a rádio fosse incorporada ao Ministério da Educação e Saúde, né, com o objetivo de preservar a função educativa. E nessa queda de braço, né, quem venceu foi o Roquete Pinto. A rádio, então, a Rádio Sociedade passou a se chamar Rádio Ministério da Educação, ou, né, como é conhecida até hoje, Rádio MEC, né, mantendo até hoje o ideário educativo. Dizem, né, que o Roquete Pinto, quando ele se despediu do comando da rádio, né, Rádio Sociedade, ele teria sussurrado, né, chorando ao ouvido da filha Beatriz, abre aspas, "Entrego esta rádio com a mesma emoção com que se casa uma filha", fecha aspas. Se é verdade ou não, não sei, mas essa ficou a lenda. No campo intelectual, né, o nome do Roquete Pinto esteve estreitamente associado ao campo da antropologia física e da etnografia, onde o Roquete Pinto, né, se dedicou por mais de 30 anos, né, de trajetória ao estudo das populações brasileiras. Por exemplo, em 1911, o Roquete Pinto ele participou do primeiro Congresso Universal de Raças, que foi em Londres, onde o Roquete Pinto entrou em contato com grandes nomes da antropologia internacional. No ano seguinte, né, em 1912, Roquete Pinto ele fez uma viagem importante, né, antropológica para a região da Serra do Norte, na entrada do Amazônia, né, no norte do Mato Grosso. Como resultado dessa viagem, o Roquete Pinto publicou 5 anos depois, em 1917, o seu diário de viagem, né, chamado Rondônia, Antropologia, Etnografia, onde nesse livro, nessa obra, o Roquete Pinto ele narra o contato que ele teve com a população indígena e sertaneja daquela região. Essa viagem, né, para a Serra do Norte também inauguraria uma série de estudos, né, que o Roquete Pinto realizou nos anos seguintes, né, sobre as características das populações brasileiras. Um resumo, né, de todos esses estudos apontam, né, que o Roquete Pinto defendia a miscigenação racial e da população mestiça brasileira, e ele também criticava, né, o determinismo racial e biológico. Portanto, né, o Roquete Pinto está entre um dos nomes, né, mais importantes entre os intelectuais brasileiros que se empenharam na organização e divulgação, né, do movimento eugênico brasileiro, juntamente com Monteiro Lobato, Belisário Pena, Otávio Domingues e o Renato Kell. Aí tem uma questão muito controversa, né, que dizem, né, que o Roquete Pinto ele é um defensor de uma eugenia positiva, né, entre aspas, como uma como se fosse, né, uma espécie de mestiçagem brasileira que não significava, né, segundo o Roquete Pinto, isso ia contra o que os eugenistas europeus pensavam. Ele não via a miscigenação brasileira como um ato de degeneração. Os eugenistas europeus eles encarava essa mestiçagem brasileira como algo degenerado. O Roquete Pinto, né, que era um crítico do racismo científico, ele entendia que a eugenia deveria ser investida para melhorar as condições físicas e mentais de toda a população brasileira, sem excluir negros e mestiços do processo de aperfeiçoamento da nação brasileira. Nesse aspecto, o Roquete Pinto, então, ele, na verdade, se insurgiu contra a eugenia negativa e o racismo que era praticado por figuras como, por exemplo, o próprio Renato Ferrasquel, que na verdade o Renato Ferrasquel ele propunha medidas radicais de intervenção eugênica, né, como a segregação racial e a esterilização eugênica, né, ele era mais ligado a essa parte europeia, digamos assim, né? Depois teve até as polêmicas, né, que tem até hoje, né, o Monteiro Lobato sobre ele ser racista e tal, mas o Roquete Pinto não era desse lado, ele defendia a miscigenação brasileira como uma forma, né, de aperfeiçoar a nação, né? Esse era o pensamento do Roquete Pinto. Roquete Pinto ele morreu no dia 18 de outubro de 1954 aos 70 anos. Então, esse é um programa homenagem sobre Roquete Pinto, antropólogo, figura importante para chegada, né, e a chegada do rádio no Brasil. Ele que lutou e insistiu para que o governo comprasse os primeiros rádios. Ele fundou a primeira rádio do país, né? A Rádio Sociedade. Então, Roquette Pinto, além de ser um intelectual, um antropólogo, foi uma figura importante nos primórdios da radiodifusão aqui no Brasil. Então, esse foi o programa Homenagem, né, do Roquette Pinto. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radio.fito, nosso castbox, no nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, também no @webradionotafita, né, no nosso Spotify, no nosso YouTube, ative o sininho, curta, comente, compartilhe com os amigos e também acesse, né, o nosso site, o www.webradionotafita.minharadio.fm. É isso aí, amigos da NNF, a comunicação que cabe na palma da mão, a número 1 das rádios independentes, sempre revelando talentos, celeiro de craques. Fui!
O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita, com a intenção de homenagear personalidades que, de forma positiva, deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem. Reverência à referência. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Nós na Fita, a rádio que refresca tuas ideias.